Livro Luz nas Trevas, capítulo 8, Amarrando o Diabo. Sei que algumas pessoas irão advogar, resolvendo o problema dos ataques do inimigo, apenas repreendendo o diabo ou amarrando ele. Eu recomendaria fortemente não adotar essa prática. Não se envolva em atividades tão tolas. Não adianta e provavelmente piorará as coisas a longo prazo. Agora, tenho certeza de que isso surpreenderá ou ofenderá alguns leitores, por isso é necessário dar uma explicação completa dessas afirmações. Para começar, devemos ter a humildade de admitir que sabemos muito pouco sobre o mundo espiritual invisível ao nosso redor. Deus não achou oportuno nos contar muito e não podemos descobrir isso sozinhos. Aqueles que afirmam ver anjos em todos os lugares vestindo diferentes tipos de roupas adequadas para cenários de filmes e outros detalhes são mentirosos, foram muito enganados por esses espíritos ou têm uma imaginação hiperativa. Não se deixe enganar por eles. Uma parte importante desta questão que eu chamaria a atenção do leitor é que os demônios não são anjos caídos. Está certo, podemos entender pelas escrituras que um demônio não é um anjo caído. Estes são dois tipos distintos de seres. Como poderíamos chegar a essa conclusão? Em primeiro lugar, somos informados de que os anjos são maiores em força e poder do que os homens, segundo a carta de Pedro 2:11. Somos ensinados que eles habitam lugares celestiais, Efésios 6:12. Eles são frequentemente chamados de estrelas do céu, por exemplo, Atos dos Apóstolos 6:13. Eles parecem não precisar de corpos físicos, mas podem aparecer nos corpos para se materializarem, por assim dizer, quando desejam, por exemplo, Gênesis 18, de 1 a 2. Eles, portanto, não têm desejo ou necessidade de habitar dentro ou tomar posse de um corpo humano. Os demônios, por outro lado, parecem ser uma ordem inferior de ser. O que sabemos da Bíblia sobre eles? Em primeiro lugar, podemos aprender que eles têm necessidade ou afinidade pela água. Jesus revela isso quando diz: "Mas quando um espírito imundo sai de um homem, ele passa por lugares áridos, buscando descanso, mas não o encontra." Mateus 12:43. Por alguma razão, um demônio sem água não pode estar em repouso. Isso é importante. Um demônio carece de água. Um anjo não precisa de água para descansar. Em segundo lugar, é importante notar que demônios parecem querer habitar um ser humano ou um animal. Esses corpos físicos consistem em mais da metade da água. Quando Jesus expulsou a legião de demônios, aonde eles imploraram para ir? Para os porcos. E depois, para onde foram os porcos? Dentro da água. Não parece ser a atividade dos anjos, caídos ou não. Terceiro, há um versículo em Jó que menciona as sombras, espírito dos mortos, tremendo debaixo da água, Jó 26:5, versão amplificada. Quem são essas sombras, senão são os demônios? É impossível que este versículo esteja se referindo apenas ao número limitado de marinheiros que morreram no mar antes do livro de Jó ter sido escrito. Todos os humanos mortos, se eles se afogam ou morrem por outros meios, vão para o lugar que Deus preparou para eles. Aqueles que se afogam não recebem tratamento especial e têm seu espírito aguardando no fundo do mar. Portanto, essas sombras não podem ser os espíritos dos homens. Esses são, provavelmente, o que hoje conhecemos como demônios, os espíritos imundos, pois sabemos que eles preferem estar na água. Quem e o que são demônios? Deus não achou necessário nos iluminar, mas existe a possibilidade de que esses espíritos imundos sejam os espíritos desencarnados de algum tipo de criatura. Isso significaria que eles são seres que já tiveram corpos físicos, mas os perderam. Eles morreram, mas como não são seres humanos, seus espíritos não foram para o lugar que os mortos ocupam, que é o Hades. Em vez disso, eles estão nas profundezas do mar ou em outros corpos de água. É concebível que eles sejam seres que viveram sob o domínio caído de Satanás em algum lugar, possivelmente nesta terra, antes desta criação atual. Se esses espíritos imundos já tiveram corpos e depois os perderam pelo julgamento de Deus, isso explicaria por que eles parecem estar procurando entrar em outros corpos ou viver na água. Talvez estar rodeado de água lhes dê a sensação de viver em um corpo. Anjos caídos não vivem na água, mas em lugares celestiais. Portanto, vemos que há uma base bíblica para pensar que demônios não são a mesma coisa que anjos caídos. Por que isso é importante para nós como crentes? É por causa da questão da autoridade. Jesus deu a seus seguidores autoridade sobre os demônios. Isto é um fato. Lemos: cure os enfermos, ressuscite os mortos, limpe os leprosos, expulse demônios. Mateus 10:8. No entanto, os crentes não receberam autoridade sobre os anjos caídos. No entanto, com base neste e em outros versículos, muitos cristãos estão tentando amarrar ou repreender os anjos caídos, confundindo-os com demônios. Expulsar demônios é certamente uma responsabilidade cristã. Repreender os anjos caídos não é. Embora tenhamos o poder de derrotar os anjos caídos em nossas vidas diárias, não temos autoridade sobre eles. Essas são duas coisas completamente diferentes. Porque, por exemplo, precisaríamos combater contra os principados e potestades, Efésios 6:12, leia-se anjos caídos aqui, se temos autoridade sobre eles? Se já tivéssemos autoridade, não haveria luta alguma. Imaginar que temos essa autoridade é um erro grave, e as Escrituras chamam essa atividade de tão perigosa que nem o arcanjo Miguel o praticaria. Além disso, aqueles que o fazem são comparados a animais sem a capacidade de raciocinar. Em Judas 1, de 8 a 10, lemos: ainda assim, da mesma forma, esses povos também, seguindo suas imaginações impuras, corromperam seus corpos através de pecados sexuais, rejeitaram a autoridade de Deus e até lançaram insultos aos seres celestiais gloriosos. Em contraste a isso, Miguel, o arcanjo, quando disputava com o diabo sobre o corpo de Moisés, não se atreveu a falar caluniosamente contra ele, mas disse: "O Senhor repreenda você." Mas essas pessoas falam caluniosamente sobre seres dos quais realmente não conhecem nada a respeito e pervertem a si mesmos nas práticas impuras que eles conhecem instintivamente como animais, sem a habilidade de raciocinar. Também, em 2 Carta de Pedro 2, de 10 a 12, nos é dito: isso é especialmente verdade para aqueles que andam seguindo a carne, entregando-se mesmos a seus desejos pelo que é sexualmente impuro, aqueles que rejeitam o senhorio do ungido sobre si. Esses não respeitam os limites de Deus, são arrogantes e nem mesmo sentem medo de insultar os gloriosos. Em contraste a isso, anjos, ainda que maiores em força e poder do que tais homens carnais, não trazem acusações injuriosas contra aqueles, os anjos decaídos, diante do Senhor. Mas esses homens, como animais selvagens, sem a habilidade para raciocinar, os quais são feitos para serem capturados e destruídos, proferem insultos contra aqueles dos quais não possuem o menor entendimento, mas estes serão destruídos em sua depravação. Veja bem, repreender ou amarrar o diabo é uma prática muito tola e perigosa. Todo grupo de pessoas ou indivíduos que eu testemunhei praticando esse tipo de coisa acabou muito mal. Não devemos colocar a nós mesmos ou nossas bocas em lugares sobre os quais quase nada sabemos. Acabaremos atraindo a atenção de seres muito poderosos que não são agradáveis. Isso pode ser comparado a ir até o valentão local e sacudir o punho na cara dele. É melhor você ter certeza de que pode lidar com as consequências. Talvez alguns imaginem que, como são filhos de Deus, podem fazer essas coisas. É mais provável que eles sejam realmente bebês de Deus. Um cristão muito jovem que sofrerá por sua tolice. Um filho de Deus, maduro, teria mais sabedoria ao lidar com forças espirituais e invisíveis. Vamos dar um minuto e raciocinar um pouco. Se amarrar o diabo teve algum efeito real, por que ele não está preso? Com milhões de crentes inconscientes orando e gritando, amarrando o diabo e muitas outras práticas semelhantes ao longo de tantos anos, por que ele parece tão ativo e poderoso como sempre? Por que ele não está preso? Qualquer pessoa honesta deve ser forçada a admitir que toda essa atividade não diminui o poder de Satanás. A maioria das pessoas sabe como amarrar um cachorro perto de casa, mas você realmente sabe como amarrar um dos seres espirituais mais poderosos e invisíveis do universo? São suficientes meras palavras? Existem algumas correntes espirituais imaginárias que você pode usar? Você é realmente capaz de tirar o poder dele? Se assim for, você é realmente incrível. Ou talvez você deva verificar para ter certeza de que não está apenas brincando com alguns demônios, enquanto imagina que eles são anjos e sendo enganados diante do universo observador. Com tudo isso em mente, vamos abandonar essa prática fútil e nos humilharmos diante de Deus. Em nome de Jesus. Sem dúvida, alguns argumentam que devemos ter autoridade sobre essas forças do mal em nome de Jesus. Eles insistirão que existe poder nesse nome. Usando o nome de Jesus, podemos fazer qualquer coisa. Podemos até mover montanhas. A propósito, você mudou alguma montanha recentemente? Com isso em mente, pode ser bom levar algum tempo aqui para discutir o que significa a frase em nome de Jesus. Sem dúvida, esta é a chave da nossa autoridade sobre o mundo invisível. Afinal, o próprio Senhor nos ensinou: e o que você pedir, estando em meu nome, estando em mim, farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Se você pedir qualquer coisa em meu nome, eu o farei. João 14, de 13 a 14. Estes e muitos outros versículos nos ensinam que o poder de Deus está no nome de Jesus. É em seu nome que podemos realizar muitas obras poderosas e maravilhosas. Isso é ótimo, mas o que isso significa? A chave aqui não está nas palavras que dizemos. Jesus não estava nos ensinando um feitiço mágico. Ele não estava nos dando o encantamento secreto que nos permitiria fazer coisas milagrosas e obter o que queremos de Deus. Estar em nome de Jesus não significa que dizemos as palavras em nome de Jesus. Não se refere às palavras que pronunciamos, mas onde nós mesmos estamos. Nós devemos estar em nome de Jesus. Para estar em nome de Jesus, devemos estar nele. Significa ter intimidade com ele, submissão a ele, ouvir dele e fazer sua vontade. Significa que somos os seus representantes, fazendo e dizendo o que ele deseja a qualquer momento. Nós somos um tipo de embaixador para ele. Como tal, não podemos estar agindo independentemente dele, fazendo nossa própria vontade ou dizendo nossas próprias coisas. Além disso, não devemos estar dizendo ou fazendo o que imaginamos que ele possa querer. Estar nele significa que estamos sendo verdadeiramente guiados por ele em todas as nossas palavras e ações. Nosso exemplo aqui é o próprio Jesus. Lemos ele dizendo: "Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me recebem. Se outro vier em seu próprio nome, vocês o receberão." João 5:43. O que ele quis dizer com isso? O que significa ele dizer que veio em nome de seu Pai? Claramente, isso não significa que ele sempre repetia as palavras em nome do Pai, quando fazia seus milagres. Isso significava que ele estava no Pai e o Pai estava nele. João 14:10. Então, ele explica isso ainda dizendo: "As palavras que eu digo para vocês não se originam em mim mesmo, mas o Pai que vive em mim. É Ele quem realiza suas obras através de mim." João 14:10. Veja bem, Jesus não estava vivendo sua própria vida. Ele estava vivendo pela vida do Pai. João 6:57. Ele estava habitando no Pai e o Pai estava guiando seus pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Isso significa que ele estava em nome do Pai. Quando ele falou, foi o Pai falando. Quando ele curou, foi o Pai que estava curando. Ele era o representante do Pai, porque estava no Pai e o Pai nele. Ele não estava em seu próprio nome, fazendo as coisas como quisesse ou como imaginava que o Pai poderia fazer. Agora você pode ver por que estar em nome de Jesus é tão poderoso. Não são as palavras que dizemos, mas quem as está dizendo. Quando Jesus diz que receberemos o que pedirmos, é porque seu Espírito está nos guiando a pedir. Portanto, Ele nos dará. Quando oramos pela cura em seu nome, isso acontece, porque sentimos que é a sua vontade orar assim. Quando estamos em seu nome, o que significa estar nele, podemos ser poderosamente usados por Deus para realizar sua obra. Mas, se estivermos apenas dizendo as palavras em nome de Jesus, é provável que tenhamos muito pouco êxito. Por exemplo, quantos bilhões de orações foram feitas para curas e outras coisas que não aconteceram? Eu mesmo, e talvez você também, tenha aderido à frase em nome de Jesus no final de uma oração e não vi resultados. Vamos ser honestos sobre isso. Embora inúmeras orações tenham sido oferecidas, terminando com a frase "em nome de Jesus", em muitos casos, Deus não respondeu de acordo. Como isso pode ser? Jesus não prometeu que nos daria o que pedimos? Isso foi porque estávamos agindo por conta própria. Estávamos orando por algo que queríamos, ou talvez alguém tivesse solicitado, mas não estávamos falando as palavras de Jesus em seu tempo e à sua maneira. Portanto, Deus não trabalhou, nada aconteceu. Você não pode forçar Deus a agir dizendo a frase "em nome de Jesus" no final de suas orações. Deus tem o seu tempo e o seu caminho para tudo. Você se lembra do relato do mendigo coxo sentado à porta do templo, Atos dos Apóstolos 3:2? Este era o seu lugar para mendigar e, portanto, ele provavelmente estava lá quase todos os dias. Essa era provavelmente uma das entradas principais, se não a entrada principal do templo. Portanto, podemos deduzir que Jesus passou por ele muitas vezes sem curá-lo. Pedro e João também provavelmente passaram sem parar. Então, quando chegou o dia e Pedro o notou e o curou enquanto proclamava o nome de Jesus, ele estava fazendo a vontade do Pai. Estava na hora de Deus. Pedro estava sendo guiado pelo Espírito Santo. Ele não apenas disse as palavras "em nome de Jesus", mas estava no próprio nome de Jesus. Não foi mágica nas palavras que ele usou, mas o fato de a autoridade de Deus estar se movendo nele e através dele naquele momento que causou o milagre. Realidade ou imaginação? Muitos crentes vivem em um mundo imaginário. Eles dizem que acreditam em certas verdades das Escrituras, mas não parecem experimentá-las. Suas vidas mudam muito pouco, se é que mudam. Eles praticam uma forma de cristianismo com poucos resultados. Eles participam de reuniões, talvez estudem a Bíblia e abstenham-se, em alguns casos, de alguns dos pecados mais óbvios. Eles dizem que estão seguindo Jesus, mas muitos não têm um relacionamento real com ele. Se você conversar com eles sobre ouvir de Deus e seguir sua liderança, eles parecem não saber do que você está falando. Quando você aborda o assunto de realmente seguir a pessoa Jesus, eles olham para você como você era de outro planeta. O cristianismo deles parece consistir em um esforço humano para se adaptar a algum tipo de padrão baseado em versículos bíblicos selecionados, talvez um padrão que sua igreja promova. No entanto, muito poucos parecem íntimos de Jesus. Devo insistir aqui que nosso cristianismo seja real. As promessas da nova aliança devem ser nossa experiência. Nossa vida cristã não pode consistir apenas de doutrinas, ideias, filosofias e teorias. Se o que professamos, acreditar, não está fazendo mudanças reais em nossas vidas, então isso é inútil. A menos que estejamos realmente transformados de glória em glória, segunda carta aos Coríntios 3:18, na imagem de Jesus o ungido, então estamos apenas nos enganando. O que estamos acreditando e praticando não está funcionando. Não está em conformidade com o padrão das Escrituras. Não está demonstrando a verdade dos ensinamentos de Jesus. Se o que estamos proclamando como nossa fé não está produzindo resultados, não temos testemunho para os outros. Todos ao nosso redor, incluindo todo o mundo espiritual invisível, estão assistindo. Por que alguém iria querer receber sua mensagem se ela não está funcionando para você? Por que alguém iria querer receber Jesus se suas promessas não estão produzindo mudanças reais em sua vida? Quem iria querer o que você está fingindo ter? Nosso cristianismo não pode ser imaginário. Não deve existir apenas dentro de nossa própria mente. Deve ser real e experimental. Mudanças reais devem estar acontecendo em nossas vidas. Nós devemos estar sendo libertos do pecado. Deveríamos estar experimentando libertação dos poderes das trevas. Nosso caráter deve estar mudando de dentro para fora. Não estou falando aqui de mais esforço próprio ou determinação. Estou falando de coisas milagrosas. Estou falando das coisas que Jesus realmente faz dentro de nós. Suas promessas devem se tornar nossa experiência. Caso contrário, nosso cristianismo está com defeito. Se o que acreditamos não está funcionando, esse é um problema sério com consequências eternas. Se esse for o seu caso, eu gostaria de recomendar uma reconsideração séria. Reserve um momento para parar, refletir honestamente sobre como sua vida está progredindo e se abrir para Deus novamente, de uma nova maneira. Faça dele o Senhor da sua vida. Quero dizer, renuncie genuinamente ao seu controle da sua vida. Abra-se completamente a Ele, para que Ele faça sua obra em você. Sinceramente, dê a Ele permissão para fazer qualquer coisa em sua vida que precise ser feita, não importa a que custo. Se você puder vir a Ele dessa maneira, Ele começará a transformar radicalmente sua vida. Infelizmente, muitos cristãos terão pouco interesse em seguir essa atitude. Muitos outros descobrirão que, na tentativa de ceder totalmente a Jesus, encontram resistência interior. Eles acham que simplesmente não conseguem. Eles estão cheios de medo e resistência. Eles engolem em seco e tentam, mas não conseguem encontrar a vontade de se submeterem completamente. Embora eles professem conhecer Jesus, eles não podem sequer obedecer ao seu primeiro mandamento, que é amá-lo com todo o nosso ser. Se este for o seu caso, somente Deus pode mudar seu coração. Ele é o único que pode desbloquear seu ser interior. Se você pode sinceramente clamar a Ele, confessar sua resistência e implorar por sua misericórdia, Ele pode encontrar uma maneira de se revelar a você, que derreterá sua resistência e abrirá seu coração ao seu amor. Essas mudanças reais não são algo que só acontecerá depois que morrermos. Muitos cristãos estão olhando para o versículo que diz: "Vejam, eu lhes direi um segredo. Nem todos nós dormiremos, morrer, mas todos nós seremos mudados em um instante, em um piscar de olhos, ao soar da última trombeta." Apocalipse 11:14. Porque essa trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos mudados, alterados, juntamente com eles. Primeira carta aos Coríntios 15, de 51 a 52. A partir desse versículo, eles imaginam que realmente não importa se não estão sendo mudados agora. Isso acontecerá mais tarde, na vinda de Jesus. Portanto, justificam e desculpam a atual falta de atual transformação real. No entanto, este versículo não diz isso. Se lermos cuidadosamente o contexto, veremos que ele está falando sobre nosso corpo físico, não sobre nosso homem interior. Nosso corpo físico será mudado instantaneamente, não a vida de nossa alma. Essa transformação da alma é algo que deve acontecer aqui, nesta vida. É para nós experimentar agora, aqui, hoje. Como discutimos isso minuciosamente em outros escritos, não elaboraremos esse processo aqui. Isso está detalhado no capítulo 5 de um livro anterior, intitulado O Evangelho Encoberto, para qualquer leitor que esteja interessado em prosseguir com isso. Você pode solicitar uma cópia física deste livro sem custo ou ler online em www.grãodetrigo.com. Estamos em uma batalha. Gostemos ou não, estamos em uma batalha. Estamos envolvidos na batalha por quem será o Senhor desta terra. Quando nos tornamos filhos de Deus, isso é parte de nossa herança. Certamente Deus venceu e está demonstrando sua vitória nesta batalha. Mas para fazer parte dessa vitória, precisamos abrir cada vez mais o coração a Jesus. Ele fará o resto. Ele vencerá a vitória sobre nós e através de nós. Tome coragem, seja ousado, confie no Senhor e não no seu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. Gostaria de encerrar esta escrita com o seguinte versículo mais encorajador. Agora, a Ele, que é capaz de fazer de maneira superabundante, além de tudo o que pedimos ou imaginamos, segundo o poder que atua em nós, a Ele seja a glória entre aqueles chamados para fora no ungido, Jesus, por todas as gerações, até pelos séculos dos séculos. Amém. Efésios 3, de 20 a 21. Este foi o capítulo 8 do livro Luz nas Trevas, escrito por David W. Dyer e disponível gratuitamente no site www.grãodetrigo.com.